Pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, o Congresso Nacional se reuniu remotamente para analisar os vetos do presidente Jair Bolsonaro a propostas aprovadas por deputados e senadores. A análise foi precedida de muitos acordos entre os líderes partidários quanto aos procedimentos de votação. A primeira secretária do Congresso, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, anunciou o acordo para dividir os 16 vetos apreciados em dois blocos, além da votação de um deles em separado.
Primeira votação. Serão votados em globo os seguintes vetos, cujo acordo é pela rejeição. Segunda votação, serão votados em globo todos os vetos da pauta cujo acordo é pela manutenção. Será votado separadamente o veto 1 de 2020, serviços prestados pelos advogados, esclarecendo que ainda que por acordo de líderes o destaque do veto, o pacote anticrime, será votado na sessão do Congresso Nacional da próxima semana.
Após o acordo, os parlamentares derrubaram 5 vetos que tratavam de telemedicina, Recine, historiadores, advogados e temas agrícolas. Para anular um veto presidencial, são necessários, no mínimo, 257 votos de deputados e 41 de senadores. Quanto à telemedicina, o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, afirmou que a derrubada do veto vai reforçar as teleconsultas mesmo depois da pandemia.
A questão da telemedicina, que é fundamental para o país, não só nessa época de pandemia, mas no futuro. A telemedicina e as teleconsultas são uma realidade no nosso país que devem ser regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, celebrou a derrubada do veto à prorrogação do Recine, o regime especial de tributação do setor cinematográfico. Com isso, o Recine vai valer até 2024.
É fundamental para o setor do audiovisual brasileiro a derrubada deste veto, que são projetos estratégicos para o Brasil e para a estratégia da formação cidadã.
Já o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, destacou a importância de acabar com o veto de Bolsonaro à regulamentação da profissão de historiador.
Nós vivemos um momento importante do país, em que a gente precisa resgatar a memória nacional, relembrar de algumas coisas que já foram vividas pela humanidade e que não podem voltar. O historiador é o guardião da memória. O historiador é aquele que promove a consciência de um povo.
A derrubada do veto a alguns pontos da chamada MP do Agro foi comemorada pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo.
A taxação que agora alterada, derrubada o veto, viabiliza os biocombustíveis.
Também acabou o veto à não obrigatoriedade de licitação para a contratação de advogados e contadores na administração pública. Autor da proposta original, o deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, disse que a derrubada desse veto ajuda principalmente as prefeituras das pequenas cidades.
Para que a gente possa levar o gestor que já tem tantas dificuldades de receita à oportunidade de ter a desburocratização das suas contratações. E claro, ninguém aqui impede que os órgãos de controle façam seu papel.
Já entre os vetos presidenciais mantidos por deputados e senadores estão algumas normas de aplicação do orçamento impositivo e a referência às metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU no Plano Plurianual Brasileiro. O líder da minoria no Congresso, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, lamentou a manutenção do veto à ampliação do BPC, o benefício de prestação continuada.
Nós estamos falando das pessoas que mais precisam, idosos portadores de deficiência, que precisam do apoio do governo nesse momento tão difícil.
Um dos articuladores do acordo de votação, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, viu saldo positivo nessa primeira apreciação de vetos presidenciais durante a pandemia.
O governo sente que atendeu vários pedidos da oposição numa votação em que todos aprenderam o exercício da convergência, mesmo que temporária.
Na mesma sessão virtual, o Congresso aprovou um projeto de lei que abre crédito suplementar de R$ 616 milhões para 3 ministérios. A maior parte dos recursos será usada no combate ao desmatamento na Amazônia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.